Insira ficha.
Olá, gamers e ouvintes! Você já cansou de esperar tanto por aquele game e ele está longe de estar como prometido?
Na edição de hoje, falaremos sobre o lado controverso da indústria: jogos lançados sem serem terminados.
Com a indústria dos videogames se tornando popular nos últimos tempos, o processo de criação se tornou mais complexo e trabalhoso do que no passado.
A chegada dos jogos na nuvem e como serviço contribuiu para que experiências incompletas tenham se tornado comuns.
Mas antes de falarmos desse mundo cheio de bugs e promessas não cumpridas, fique com a repórter Isadora Miranda com o Gamer News dessa semana.
O Gamer News tá começando!
E para o alívio dos gamers de plantão, o Gamer News voltou para te contar as maiores novidades do mundo dos jogos. Começamos falando da notícia que decepcionou os jogadores de Overwatch 2. O cancelamento do modo herói do jogo ocorreu na quarta-feira passada, e 3 dias depois, o diretor Aaron Keller se desculpou pela decisão. Ele afirmou que a versão demandava muitos recursos da equipe, e por isso precisou ser abandonada. No mais, ele promete que o modo história do jogo continuará com grandes atualizações cinemáticas e jogabilidade cooperativa. Mas a comunidade não está feliz sobre a notícia, e Overwatch 2 foi anunciado por conta desses modos de jogo, desacelerando o desenvolvimento do jogo principal da época. Agora, o trabalho da Blizzard é controle de danos. E para quem é fã de Dead by Daylight, temos novidades. O jogo ganhará um novo personagem sobrevivente, o ilustríssimo Nicolas Cage. As habilidades dele no jogo ainda não foram reveladas, mas já temos data para a estreia do personagem. Dia 5 de julho, você já pode conferir a mudança no PS4, PS5, Xbox, PC e Nintendo Switch. Essa semana tá lotada de lançamentos. A partir de amanhã, você vai poder se aventurar nas jornadas distópicas de Gaia no jogo After Us, que promete belos cenários e uma experiência um tanto reflexiva para os jogadores no PC, PS5 e Xbox Series. Preso num porão escuro durante a Primeira Guerra Mundial, você descobre que não está sozinho e precisa fugir para se manter vivo. Essa é a proposta do jogo de terror Amnesia: The Bunker, que também lança amanhã, terça-feira, depois de muitos adiamentos. Os usuários de PS4, PS5, PC, Xbox One Series também poderão aproveitar o jogo. E para os fãs de Senhor dos Anéis, chegou uma nova instalação na franquia, dessa vez disponível para PS4, PS5, PC e Xbox. Nesta quinta-feira vai ter o lançamento do jogo Lord of the Rings: Gollum, onde acompanharemos a história da criaturinha em busca do seu anel perdido. Desculpa, prometo que não vou roubar. Bom, e por mais que o jogo prometa uma boa experiência, os usuários de PC que quiserem conhecer a novidade já devem ir se preparando. O jogo exigirá uma máquina de altíssima qualidade para rodar. Para ser executada em média qualidade, será necessário placas de vídeo RTX 3060 ou uma Radeon RX 5700 XT. Além disso, a melhor qualidade de jogo só é possível de acessar com equipamento de 32 GB de RAM. Essas exigências vêm sendo criticadas por especialistas, uma vez que o jogo possui gráficos relativamente simples. Será que vai ser mais um jogo inacabado? Vamos esperar para ver. E com esse tanto de lançamento irado, sabemos que o orçamento do fim do mês pode não ajudar muito quem quer testar as novidades. Mas fique sabendo que a Epic Games está com uma super promoção para jogos de PC até o dia 15 de junho. A loja online está com descontos de até 75% e também vai liberar jogos gratuitos durante as próximas semanas. Além disso, a PSN também está com promoções de até 70% nos jogos até esta quinta-feira. E para finalizar, a eShop da Nintendo Switch não ficou de fora. E também botou o catálogo numa promoção imperdível, com até 85% de desconto nos jogos. Curtiu? O Gamer News de hoje fica por aqui. Mas não fique triste, é só nos seguir no Instagram, no @insiraficha, que você continua a acompanhar as notícias mais quentes do universo dos games. Até mais! Isadora Dimmel para o Insira Ficha.
Muito obrigada, Isadora.
Agora vamos viajar para um momento muito especial no ciclo de vida gamer.
Depois de meses olhando trailers incríveis, vídeos de gameplay gloriosos e teorias da teoria do jogo, chega o dia de lançamento.
Então, o gamer finalmente consegue dar play pela primeira vez em um jogo super esperado.
Mas depois de algumas horas com aquele produto, ele descobre que esse teve o mesmo destino de muitos outros. Ele está inacabado.
Você deve ser bem familiar com essas histórias, né, ouvinte? Só no último ano tivemos diversos exemplos.
Redfall.
Star Wars Jedi Survivor.
A versão de PC de The Last of Us Parte 1.
E outros mais antigos, como No Man's Sky, Cyberpunk 2077 e Battlefield 2042.
E muitos, muitos outros. Isso traz à tona a questão. Até quando vamos aceitar jogos inacabados?
Afinal, investir tempo e dinheiro em um jogo inacabado é frustrante.
Uma das possíveis explicações para esse fenômeno é a pressão que as desenvolvedoras enfrentam para cumprir prazos de lançamento. Muitas vezes, os jogos são anunciados e prometidos aos fãs, antes mesmo de estarem completamente finalizados.
Isso acaba gerando uma expectativa muito alta nos jogadores, que aguardam ansiosamente pelo produto, mas se decepcionam com o produto final.
E não podemos deixar de mencionar a era dos patches e atualizações. Muitas vezes, as desenvolvedoras lançam um jogo inacabado, confiando que poderão corrigir os problemas posteriormente por meio de atualizações.
Embora seja positivo que vivemos nessa época que os patches são possíveis, isso não justifica lançar produtos inacabados e deixar os jogadores lidando com problemas desde o início.
Mas não confie na gente. O nosso repórter Matheus Mendonça entrevistou uma convidada muito especial que está dentro da indústria.
E aí, gamers, tudo certo? Hoje vamos falar com Alice Monstrinho, desenvolvedora de jogos na área de arte 2D. Ela é formada em design de jogos e entretenimento digital, e até mesmo já trabalhou como dubladora em jogos como The Last of Us Part 2. Fala aí, Alice.
Claro, eu que agradeço pelo convite, fiquei bem feliz de receber a mensagem, bem legal estar conversando com vocês.
Hoje vamos falar sobre o curioso caso de jogos que são lançados inacabados e acabam apresentando uma série de problemas em seu lançamento. Alice, o que leva um jogo a ser lançado inacabado?
Ah, geralmente é por pressão de release mesmo, né? Quando são jogos maiores, tipo esses jogos AAA, de empresas enormes, eles já vão dar uma data de lançamento que costuma ser apertada. Mesmo jogos que lançam a cada 6-7 anos, ainda é apertado o prazo, né? Dependendo do tipo de... do tamanho do jogo, da complexidade. E quando, por exemplo, você tem um jogo e tem uma publisher, né? Uma publicadora, e eles querem que você lance... Vou dar o exemplo do Pokémon Scarlet Violet, né? Ah, vai ser perto do Natal, a gente tem que lançar em novembro. E não dá tempo para o desenvolvimento sair, mas você tem esses prazos, junta muitas vezes com má gestão de como fazer, não ouvir os desenvolvedores, e aí acaba que mesmo todo mundo trabalhando um monte, como tem que seguir atrás desses prazos, eles acabam cortando algumas coisas, deixando uma otimização ruim.
Agora, Alice, o que nós, como consumidores, podemos fazer nessa situação?
Eu penso que, como consumidor, principalmente quem faz compra em pré-venda, em beta, pode ser esse grande problema de você já estar financiando uma coisa que provavelmente não está ligando tanto para a qualidade, porque lança assim mesmo e daqui a pouco a gente faz um DLC, um patch. Quanto mais houver um incentivo de comprar jogos que estão... que a gente sabe que estão sendo lançados de qualquer jeito, ou de empresas que já têm um histórico disso, a gente acaba, de certa forma, financiando, né? Eles sabem que, tipo, dane-se, vou lançar de qualquer jeito, vai ter gente comprando, vão reclamar um pouquinho, daqui a pouco a gente faz uma DLC, um patch novo, e aí fica tudo bem e todo mundo esquece que a gente lançou e por um preço bem grande, um jogo que foi feito pela metade, né?
Quando um jogo acaba sendo muito ambicioso, ele pode dar um certo susto nos desenvolvedores, ainda mais com um tempo limitado. Como vocês lidam com essa situação?
É um cabo de guerra, né, nessas empresas maiores. Todo mundo, eu acho, quer fazer um jogo ambicioso, né? É uma coisa legal. Mas é importante que a gestão de projeto se alinhe muito bem com o que os diretores criativos e, consequentemente, os executivos também, no que a gente quer e o que a gente consegue numa data X.
Isso é tudo. Muito obrigado por ter aceitado falar com a gente, Alice. Curtiu a entrevista? Conte para nós no Instagram, @insiraFish. Matheus Mendonça, para Insira Fish.
Obrigada pela entrevista, Matheus, e obrigada, Alice, por fornecer uma entrevista para nós.
Os consumidores têm o poder de influenciar essa decisão, deixando claro para as desenvolvedoras que não aceitam jogos inacabados. Mas será que isso vai acontecer? E para debater esse tema com a gente, estamos com Yuri Micheletti.
Oi, gente, tudo bem?
E Vinícius Graton.
Olá, olá.
Gente, a gente queria começar perguntando se vocês já passaram por alguma situação como essa.
Sim, no caso foi acho que a mais famosa de todos, que abriu a porteira desses jogos inacabados, que foi a do Cyberpunk.
Sim.
Eu ganhei Cyberpunk de aniversário, assim, bem ansioso pra jogar Cyberpunk.
Que dor.
E eu tinha um PS4, né? Eu ainda tenho PS4 no caso, mas para os consoles da última geração, o Cyberpunk ele tava bem problemático. Se ele já tava problemático até no PC e nos consoles da nova geração, nos consoles da antiga geração ele tava muito problemático. E assim, eu coloquei para rodar o jogo e o jogo assim, rodou. Rodou até certo momento em que você começa a ver, tipo, textura bugada. Quando você entra numa zona de tiroteio, nosso FPS cai a níveis, assim, escabrosos, assim, não tem nem como descrever. E aí eu lembro que a minha ação no momento foi, tipo, desligar e falar, não, eu vou esperar alguns meses pra jogar Cyberpunk, porque não dá pra jogar da forma como tá, assim. Tive que esperar uns 2 meses pra jogar, e ainda assim, quando eu joguei depois desses 2 meses, ainda tava travado, assim. Dava pra avançar no jogo, mas tava travado demais. Então essa foi uma experiência que eu tive.
Ah, eu felizmente nunca passei por algo assim. Geralmente eu espero alguns meses depois que os jogos lançam para ver se realmente eu compro. Eu tenho medo disso acontecer. Eu acho que a experiência mais parecida que eu tive com isso foi com FIFA, que é um jogo que eu jogava bastante. Porque o FIFA ele não necessariamente vem inacabado, né? Mas a EA adora lançar atualização, né? Então eles lançam atualização toda semana. Então o jogo muda toda semana, como se... Às vezes tem coisas que não agradam os jogadores, eles mudam, né? Enfim. Mas eu nunca cheguei a passar uma experiência de um jogo apresentar tantos problemas mesmo.
Uhum. É, eu também faço parte dessa comunidade que espera os jogos, né? Até porque geralmente eu tenho um backlog muito grande, daí eu vou tipo jogando as coisas que já lançaram faz um tempo e depois que eu jogo os lançamentos. Mas não sei, eu sou uma pessoa que fica hypada muito fácil. Então, eu lembro de No Man's Sky, que pra mim foi a primeira vez que eu fiquei decepcionado por um lançamento de um jogo. Eu lembro que eu tava muito animado, eu achava que ia ser um jogo incrível, maravilhoso. E aí lançou e deu toda aquela treta, né? De tipo, não tinha... Tinha muito bug, os planetas não tinham muita diferença entre um e outro. Basicamente, o que foi prometido não foi cumprido, né? Hoje em dia, No Man's Sky, ele tá mó legal, mas...
É, eu lembro que eles tinham prometido, assim... caçando aqui na minha memória a propaganda do No Man's Sky na época, mas que era uma grande diversidade, que era um gerador de planetas incrível, assim, de outro mundo, que ia revolucionar a indústria e tudo mais. E aí não saiu, né? Mas eu não lembro muito bem se tiveram outros problemas, mas o No Man's Sky atual, pelo que eu vi, tá correspondendo ao que o pessoal queria.
E principalmente pensando tanto no FIFA como no Cyberpunk, pra nossa realidade... Provavelmente vocês sentem isso também. De... Os jogos atuais são muito caros.
Uhum.
Assim, é um custo que os gamers têm que se propor. E você tá pagando por algo que são apenas promessas. E queria saber esse sentimento em vocês dois.
Eu acho que... O jogo inacabado também tem a questão de... Não só da questão do desenvolvimento do jogo. Mas às vezes vendem o jogo pela metade, né? Uhum. O jogo tem DLC, 1 milhão de DLC, de expansão, né? Que tu tem que comprar. E eu acho que às vezes é um pouco frustrante, porque são financeira, né? E pelo que eu... Minha visão que eu tenho agora é que os jogos não são mais vendidos como produtos, né? Mas como serviços.
Uhum.
Você compra um serviço que vai sendo atualizado ao longo do tempo, basicamente, né? Que ele vai passando por melhorias, né? Então, eu não acho que as desenvolvedoras, elas tenham... acho que passa por problemas, sim, né? Durante o desenvolvimento do jogo, mas eu não acho que elas lançam jogos mal feitos ou inacabados por causa disso. Eu acho que é mais uma estratégia mesmo, e porque isso é mais lucrativo, né? Pra elas.
Sim, definitivamente, assim, a gente vê que até na entrevista da Alice, ela fala que tem muitas pessoas... Muitas pessoas não, né? Desculpa. Muitas desenvolvedoras que lançam... Tem que lançar no Natal, por exemplo. Uhum. Porque é uma época que vende muito. E às vezes o jogo não tá pronto pro Natal. Só que ele iria sair, por exemplo, em, sei lá, março. É, que também já é uma época que ainda é boa. Mas não é tão boa quanto o Natal, né? Que é a época que todo mundo ganha presente e que tem essa... esse fluxo de dinheiro, né, entrando na indústria. Então, é muito complicado mesmo. E a gente vê que essa questão dos jogos inacabados, ela ataca muito mais a indústria AAA, né? Tipo, é muito mais os jogos AAA do que os jogos... que qualquer outro jogo indie, né? Porque eles têm o tempo pra fazer. Geralmente, eles têm menos... o orçamento é menor, mas também não precisa pagar tantas pessoas, né? Porque um jogo AAA hoje em dia é o quê? Umas 500, 600 pessoas. Então, a gente vê isso como uma problemática, especialmente nesses jogos maiores, né? E também eu vejo muitos... alguns desenvolvedores falando que, hoje em dia, os jogos são tão grandes porque, assim, a gente teve um aumento mesmo do jogo. Então, a gente tem sempre essa sensação de que os jogos estão aumentando e que o mapa aumenta e que o escopo aumenta. E com isso, eles também não vão dar conta, sabe? Se a gente mantém 500 pessoas fazendo um jogo, por exemplo, um GTA V, 500 pessoas. E aí, no GTA VI, a gente mantém as mesmas 500 pessoas, só que... um escopo de duas vezes maior, a gente já precisava de mais 500 pessoas. E às vezes nem é isso, às vezes precisa de mais ainda, porque mais pessoas não resolvem o problema. Também é muita questão de administração, né? De como acontece todo esse desenvolvimento. É muito complicado, né, Isa?
Isso traz memórias de Fallout 76.
Sim.
Prometeu os céus e a terra e nem jogar bombas nucleares por dia, senão...
16 times the detail, ele falava, né? 16 vezes o detalhe de qualquer outro jogo de Fallout.
Eu achei um negócio, falaram assim, sobre jogos estarem caros, né? Uhum. Que, tipo... muita gente compra jogo na pré-venda, né? Eu quase nunca compro jogo na pré-venda, mas, querendo ou não, a pré-venda é uma forma de você mostrar, tipo, eu confio que esse jogo vai ser bom, por isso estou comprando na pré-venda.
Exato.
Acho que o único jogo que eu cheguei a comprar na pré-venda, assim, foi The Last of Us 2.
Uhum.
E aí é um jogo de história, assim, a Naughty Dog, tirando o The Last of Us pra PC, ela não tem um histórico de jogos inacabados. Mas eu penso, sei lá, no pessoal que tava botando fé na CD Projekt, vindo de The Witcher 3, né? Porque o que The Witcher 3 foi, apesar de ter lançado com uns bugs, foi tipo... Era um jogo jogável, apesar dos certos bugs. E o pessoal até relevava os bugs por causa do escopo do jogo, que era gigantesco, assim. E aí, vindo de The Witcher 3 pra Cyberpunk, o pessoal botou fé, assim, na CD Projekt, pagou um preço cheio no jogo... E se decepcionou. E eu acho que também tem muito a ver com essa questão dos jogos de serviço. Eu tava, tipo, lendo alguns artigos falando, assim, quais que são os culpados desse... Uhum. Do fato dos jogos tá saindo assim. Porque tá vindo uma sequência muito grande. E falaram que, tipo, tá virando uma cultura na indústria esse negócio de jogo de serviço. Por causa das atualizações e tudo mais. E isso de jogo de serviço tá até se mesclando com a cultura de AAAs, mesmo que os AAAs não sejam jogos de serviço, assim. E aí, esse negócio de poder atualizar... Aí, alguns teorizam que é preguiça das desenvolvedoras, outras coisas, assim. Mas eu tenho a ideia que pode ser um pouquinho a ver com esse negócio dos jogos de serviço. De tipo, ah, o jogo não tá 100%, mas dá pra jogar... A gente vai atualizando depois, vai ter um patch na mesma semana, vai ter um patch no dia de lançamento, então a gente vai atualizando.
Até porque tem uma coisa que eu não lembro agora qual que é o termo, mas é basicamente alguns jogos, ou todos os jogos, sei lá, AAA, eles são jogados até um horário, uma hora, perdão. Tipo assim, esse jogo aqui vai ser jogado 10 horas, essa é a média, e aí eles tentam polir ao máximo essas 10 horas, mas tudo que vem depois dessas 10 horas não foi polida no mesmo... com o mesmo cuidado, sabe? E faz sentido também, né? Porque a gente tem que pensar que, às vezes, as pessoas reclamam... Ah, não, mas não teve easter egg disso, não teve tempo pra fazer isso. E, às vezes, realmente não tem tempo, né? Porque a gente tem que pensar que são jogos enormes que não dá pra eles fazerem, às vezes, uma brincadeira pequenininha, né? Mas a gente também tem outros casos emblemáticos de jogos inacabados, como o mais recente Redfall, eu não sei o quão familiar vocês estão... Mas, basicamente, o que aconteceu com esse jogo... O Phil Spencer, que é o... Ele não é CEO, ele é, tipo, um dos líderes do Xbox. Ele veio falar que ele também estava decepcionado com o jogo. Ele não... não foi uma coisa que eles esperavam, Internamente eles tinham, acho que, notas de 80 e acabou que o jogo tá com 50, se eu não me engano, no Metacritic. E as pessoas não estão gostando do jogo. E aí, não é nem porque ele tá inacabado no sentido de bugs. Ele tem bugs também, mas não é esse o problema dele. O problema é que a visão, entre aspas, foi inacabada. O próprio Phil Spencer falou isso, que não tinha como resolver um jogo que a própria visão ela já tá assim. E então a gente tem esse outro lado de jogos inacabados que é... Não acabaram porque a visão... Não, assim, já era inacabada.
E de muitas vezes acaba faltando o próprio conteúdo prometido.
Exato.
Uma coisa que lembro também é... Claro, um exemplo mais antigo é o próprio Sonic 06, que ok, passou completamente cheio de bugs de uma forma que no lançamento é injogável, mas prometeram toda uma história, toda uma narrativa que dá pra ver que foi colocada às pressas só pra cumprir meta de vendas.
Então, só pra puxar da pergunta do Yuri, que ele perguntou como assim visão. É a visão que o time tinha do jogo mesmo. Eles queriam isso aqui. E aparentemente o que lançou era basicamente o que eles queriam. Então, tipo, o problema realmente é da visão, do que eles queriam. E aí eles conseguiram fazer e no final não era uma coisa que ninguém gostou. Então é triste também, né? Porque a gente sabe que nenhum desenvolvedor quer lançar um jogo ruim. Mas acontece.
Nesse caso, eles achavam que tava pronto o jogo.
É, exato. Eles não achavam que tinha mais o que fazer. É isso que o Phil Spencer falou numa entrevista, né? Com o podcast Kinda Funny, se eu não me engano. E aí ele só falou, ah, não, porque a gente achou que tava pronto, assim. O time também achava, o time tava... não sei por quê, porque todo mundo tava falando que tava ruim. Nas reviews, não reviews, né? Impressões, né? Que eles dão pros jornalistas. Por algum motivo eles acharam que tava ok. E aí eles fizeram aqueles... Tem um negócio que as empresas fazem, que é mock reviews, que é basicamente uma análise de um jogo antes de realmente ser analisado. E tava... Isso que eu falei, com 80, se não me engano, 70, que é bem maior do que a nota que eles tiveram. Não sei se vocês estão familiares com o caso Redfall, mas é triste, assim, é ruim quando a gente vê um jogo.
Eu vi por cima, assim, que o pessoal não tava curtindo muito o que rolou com o jogo, mas eu nem vi muito bem, assim, sobre o que era o jogo, assim.
Sim.
E o Yuri tinha citado sobre jogos serem atualizados posteriormente como jogos como serviço, e traz uma visão de... Até que ponto isso é algo ok, que pode ser tolerado, ou um ponto de ok, isso já está se tornando problemático. De jogos que são basicamente lançados uma base e depois com o tempo vai sendo atualizados. Não sei a visão de cada um de vocês sobre isso.
Eu acho que assim, é ok... A partir do momento em que não atrapalha a experiência do jogador, assim. Eu acho que, tipo, bug sempre vai acontecer. Mas tem certos bugs que tu olha e acha graça, assim, e fala... Whatever, vou continuar, assim. E tem bugs que atrapalham o teu jogo. Tem bugs que, tipo, FPS... Como foi o caso do Jedi Survivor, né? Que, no caso, eu tava vendo alguns vídeos do jogo. O jogo... Travadaço. Isso irrita na hora de jogar. Isso estraga a experiência da pessoa que tá jogando, assim. Principalmente um jogo de ação. Um jogo de ação travando. Pô, um jogo que tem muitos elementos na tela, muitos inimigos na tela. Você sai correndo, você...
E é de resposta rápida também, né?
De resposta rápida, um jogo desse travando, atrapalha. Agora um bug ali, sempre acontece, assim. Acho que é nesse ponto que fica ruim os negócios.
É, eu acho que depende também, a experiência do jogador eu acho que é o ponto principal, né, mas eu não sei muito bem como avaliar isso. Eu acho que a atualização, eu acho que tem jogos que as empresas elas meio que programam atualizações, eu acho, né, que elas fazem, a gente lançou o jogo assim e aí a cada tempo a gente atualiza, e é isso, sabe? Eu acho que quando é simplesmente pra corrigir algo, tipo, eles têm que esperar que vão ter atualizações, porque é natural, né, ocorrer atualizações, mas... Como que pode lançar um jogo como o do Star Wars, que, tipo, tem problemas claros, que qualquer pessoa poderia ver, não é algo que é escondido no jogo, não é um bug inesperado. E isso não ser corrigido antes, sabe? Eu acho que isso é frustrante, né? Não sei, eu considero isso aí já é algo mais ruim. Esse tipo de atualização.
Eu acho que tem vários lados da gente ver isso também, né? Tem a questão do No Man's Sky, por exemplo, que foi um jogo que foi mega prometido e depois que ele foi atualizado. E eu, na minha opinião, eu acho que já deu dessas histórias de redenção. A gente não tem que achar de pai. esse jogo lançou ruim, mas já já vai ficar bom, que nem No Man's Sky, que nem No Man's Sky. Chega, entendeu? Eu acho que já deu pra gente entender que não dá, só que é isso. Às vezes a indústria, ela pega a mensagem errada do conto, sabe? Mas isso que você falou, Vini, é muito interessante, porque os principais problemas do Jedi Survivor são no PC. E o PC, ele é muito volátil, assim, porque o PC que eu tenho, com certeza não é o mesmo PC que você tem, que não é o mesmo que o Yuri tem, que não é o mesmo que a Isa tem. Por quê? Porque cada um tem uma spec diferente. Pai, tem um processador que ele é um pouquinho diferente. Mesmo se for o mesmo processador, sabe? Se for um i5, ele pode ser de uma geração ou do meio de uma geração. Então, eu entendo que é muito difícil. Isso aqui não sou eu tentando desculpar a galera do Jedi, porque é inaceitável eles lançarem um jogo inacabado nesse nível, claro. Mas também é compreendendo a dificuldade que deve ser, né? Tipo, você testar com todos os... com todas as possíveis combinações é impossível, né? E tem uma frase que eu gosto muito de uns desenvolvedores que eu conheço, que eles falam... A partir do momento que o jogo é lançado, na primeira hora dele, ele já foi jogado mais do que toda a equipe jogou. Então, tipo assim, no momento que ele é lançado, o Jedi Survivor foi lançado, vamos supor que 100 mil pessoas jogaram naquele primeiro momento, né? 100 mil pessoas por uma hora, 100 mil horas. Isso é muito tempo que não teve no desenvolvimento, né? Porque também não tem como ter esse nível de pessoas usando. Por isso que eu sou muito fã de beta aberto. Eu acho que isso, às vezes, dependendo do jogo, ele é bem produtivo, desde que não seja, tipo, 2 meses antes do jogo ser lançado, porque, né, não tem o que resolver. Mas é interessante você trazer esse ponto, Vini. É muito frustrante mesmo, né? A gente vê uma coisa que claramente tá errado, dá pra ver, mas não...
Essa questão do beta também, eu falei anteriormente, a gente tava conversando do lance do The Forest, do 2, que teve pré-venda do jogo, e daí ele foi anunciado que seria lançado uma data. Aí chegou naquela data e eles lançaram o beta, porque o jogo não tava pronto.
Sim.
E, tipo,
é muito frustrante.
O pessoal pagou a pré-venda pra jogar o jogo naquela data, e aí jogou o beta naquela data. Eles não jogaram o jogo. Sabe? E daí eles tiveram que esperar mais tempo. Tipo, isso pra mim é uma coisa de maluco, entendeu? Pra mim isso não pode acontecer.
É bem bizarro, né?
E também, para pra refletir agora, é um problema que não é atual, querendo ou não. Claro, teve jogos que, até mesmo antes mesmo de os jogos serem como um serviço, já existiam. Só que eles eram lançados e eram considerados ruins até o fim da existência deles. Eu uso um exemplo que me vem na cabeça é Superman 64, por exemplo. Mas de por que parece que tá se naturalizando isso? Por que mesmo tanto tempo com esses jogos inacabados, lançados cheios de problemas, mas as pessoas continuam comprando? E querendo ou não, as empresas entendem. Ok, estão comprando, estamos ganhando dinheiro, continua. E então, é isso que... Não sei se vocês têm a mesma visão de...
Qual a perspectiva, né?
Qual a perspectiva de por que as pessoas continuam comprando? Se é por nomes que já são grandes na indústria, seja de empresas ou de franquias, ou se... eu vou apostar todas as minhas fichas nesse jogo, porque vai que lança uma atualização e ele muda completamente.
Vai que é banger, de repente.
Então, é que eu acho que a indústria de games, às vezes os jogadores, eles acabam tendo um certo problema de memória, eu sinto.
Sim.
De verdade. E eu acho que acaba tendo um certo negócio que é uma indústria muito fácil de hypar. Vou trazer um exemplo aqui. CD Projekt com Cyberpunk, né? Lançou o Cyberpunk da forma como lançou. Eles anunciaram que vai ter novos jogos de The Witcher. Quando lançar nem precisa ser um trailer, um teaserzinho de um novo jogo de The Witcher, você acha que o pessoal não vai entrar num hype?
Ninguém aprende, né, cara?
Vai entrar num hype desgraçado.
Difícil.
A gente, assim, o pessoal não aprende mesmo. E, tipo, vai lá, tá comprando na pré-venda The Witcher. Porque é uma indústria gigante. E eu sinto que, como ela tá crescendo cada vez mais, eu sinto que esse crescimento desordenado também tá fazendo com que o pessoal também não saiba medir muitos esforços para lançar um jogo em tal data. E aí tem pressão dos acionistas também, que fica cada vez maior, porque quer receber o dinheiro. que eles investiram e quer que o jogo lance naquela data que foi prometida, senão vai mexer com o dinheiro deles. Então, aumenta esse negócio com o aumento do escopo da indústria. Uhum. Sinto que tem muito a ver com isso. E aí também os jogadores não ajudam, né? Continuam comprando da mesma forma, assim.
Eu acho que o avanço da indústria e da cultura dos videogames tem muito a ver com isso também. Porque agora, de fato, que tu consegue enxergar que as pessoas, elas consomem como se fosse algo natural mesmo. Não é mais algo nichado, né? Então, acho que esse crescimento desordenado, ele causa isso. Mas eu acho que também esse crescimento, ele vem muito com aquela pegada do... Cada jogo promete algo novo, né? Uhum. Cada jogo parece que é um grande passo tecnológico, assim. As pessoas acham que vai ser o jogo que vai inovar as coisas, que vai mudar tudo. Então, eu acho que tem a ver com isso de... Agora que tem mais dinheiro, também as pessoas esperam que seja... Que o jogo seja mais... Não sei, mais realista, mais lindo. Eles querem ter uma experiência única sempre.
Sempre o mais, né? É sempre assim. Uhum. E é muito... Essa questão do trailer é muito complicada, porque mais que qualquer outra indústria, os trailers de jogos, eles são muito no imaginário. Então, tipo assim, se eu vejo um minuto de gameplay, eu já começo a imaginar tudo, todas as possibilidades de gameplay,
sabe?
Às vezes
nem precisa ser gameplay, se fosse lá um...
Cinemática.
Uma cinemática, assim, jogada assim. Sim. O pessoal já fica...
Apenas uma imagem, assim, sim, toda borrada. Já... Nossa,
eu
que
gostei
incrível.
Muito do trailer de... Eu não sei se vocês viram, faz um tempinho. De Outer Worlds 2, se eu não me engano. É, que é um jogo da Obsidian, ele é estilo Fallout. E no segundo jogo que foi anunciado, eles não tinham nada pronto. E aí o trailer foi um trailer completamente cinemático, que era uma narração tipo... E agora temos uma criatura ambígua que não sabemos se ela chegará no final do jogo, mas vamos botar porque ela anima as pessoas. Era uma coisa super irônica e funcionou muito bem, porque era uma baita autocrítica, né? Mas é assim que é, tipo, literalmente todo trailer, né? Então, é isso. É um problema bem grande, né?
É, pessoal, vocês têm mais algo a adicionar?
Eu acho que não.
Gente, muito obrigado pela mesa de hoje e até a próxima.
Obrigado por ouvir mais um episódio do Ensina Ficha. Você pode nos encontrar no Spotify e no Instagram em @EncidaFicha. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!
Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Isadora Alves e Victor Lebarbenchon.
Mesa redonda com participação de Vinícius Graton e Yuri Micheletti. Boletim por Matheus Mendonça.
Trilha sonora por Pedro Guerrazzi. Arte do episódio por Francisco Neves. Assistência técnica por Peter Lobo.
Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto. Insira Ficha. Yeah, man, won't you kick some of that, you know?